Ai, 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 quanta polêmica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vitor Fernandes começando mais um Não Dá Para Pausar para vocês. E eu queria começar esse programa trazendo o programa anterior para a pauta. No nosso último programa, nós montamos uma tier list das maiores e piores franquias. A gente separou entre ruim, ok, boa, muito boa e obra-prima. E, cara, a gente fez isso em live e gerou muito burburinho. A gente quase infartou o Bissacô e ainda fomos chamados de loucos algumas vezes. Então hoje a gente vai falar sobre isso, a diferença entre fato e opinião no mundo dos jogos. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Lembrando que o nome desse episódio, dessa pauta, na verdade, foi escolhida justamente por isso. Quem define o que é fato e o que é opinião? Tá ligado?
É o dono do microfone, parceiro. Então, vamos começar. Gibão, eu vou deixar você cantar a música no meio do episódio. Quando você sentir que uma música veio, você canta. Eu não,
não
vou te
ligar tá
igual
aqui.
O Bissa... Ai, já tá, meu Deus.
Não, ela... Amigo. Ai. Isso aqui não dá pra pausar, né? Você não tá lidando com o flow, né? Porra.
Não é mesmo, Daniel?
Vitinho, eu vou cantar a música de um ícone pop. E isso não é uma opinião, é um fato. Tá. Mas é uma pessoa que desde sempre vem dividindo opiniões e infartando pessoas conservadoras. Eu quero dedicar essa música pra Madonna. Alô, Igor. É com você, amigo. Papa don't preach, my feet on to read. Papa don't preach, turn in front of me. But I'm pretty in my mind, I'm pretty in my baby. I'm gonna print my baby. Porra, é nóis. Tamo junto, Madonna. Melhoras aí.
Galera, então voltamos aqui. Depois dessa música maravilhosa, Madonna. Inclusive, a gente espera que nesse momento que o episódio esteja indo pro ar, Madonna já esteja bem. Ela foi internada há umas semanas atrás. Eu não sei qual é o estado de saúde dela hoje, mas...
Ela tá bem, cara. Acabei de receber aqui no WhatsApp.
Beleza. Gibão, o Elomazinho. O Elomar tá bem? O Elomar é foda. É, vamos lá. Vamos começar esse programa... Que hoje, galera, vocês vão estranhar, só tem três da gente aqui. Tô eu, o Giacom e o Guga. Tipo, é isso. Hoje o programa vai ser até um pouquinho mais rapidinho. Porque já era... o último programa teve 3 horas. Então a gente vai dar um molho pra vocês aí de 40 minutinhos de não dar pra pausar. Eu acho que é o suficiente. É... Eu vou começar pedindo pros senhores deixarem aquela opinião impopular sobre o game, sobre os games. Giacom, qual é a sua?
Se God of War não tivesse feito um, e aspas aqui, ouvinte, rebrand, seria jogo de Red Pill.
Caralho.
E é uma das minhas franquias prediletas, hein? Mas é isso aí.
É triste porque você não tá errado.
Para pra pensar. Sério, sim, para pra pensar.
Essa é a parte mais triste.
Que do nada. Você tá. É hack and slash, tá, pessoal? Então eu não vou cobrar nada aqui além de porradaria. Mas sim. Do nada tu para, olha pra câmera, tem uma mulher. E aí tu vai lá e os comandos são pra que você aumente os gemidos daquela mulher. Aí vem a sequência
crer,
desse
velho.
Jogo.
Caralho,
lembra?
Lembro. Pode crer.
Da Afrodite.
Aí a sequência do jogo. God of War 2. Tem quantas mulheres na cama? 2. Então assim, eu entendo. E aí, galera, calma, o Giba não virou a casaca, não, sabe? Tipo, eu não tô falando mal de God of War. O jogo é foda, é um hack slash que do nada introduziu puzzle. E o game design também era muito bom, porque, porra, tu passava por umas paradas e de repente tu abria uma passagem que voltava pra um lugar onde você tem. Assim, enfim.
Não, e é aquilo também, né, Gibão? Você ter um pouco de promiscuidade naquela época, no sentido de que as
Exato.
Pessoas tinham pudores diferentes, porque o jogo é colocado numa época.
Sim,
diferente, tá. Beleza, retratar isso é uma coisa, mas é óbvio, você botar um botãozinho pra aumentar o gemido é sacanagem.
Não que o jogo tenha algum compromisso com história, né? Ou feito por historiadores,
mas
tudo bem.
Eu não tô falando história, tô falando que se passa
não,
numa
é,
época
é
diferente.
É,
tipo,
isso.
Oh, é passado, entre aspas.
É isso. Só que assim, cara, e o Kratos, mano, ele é só uma máquina de matar e nada mais. Tá ligado? E nada mais. Tanto que você vai ver hoje em dia aí, tem muito machão com ele tatuado, tá ligado? No entanto, nas duas, eu não vou dar spoiler de Ragnarok, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas você vê que nos dois últimos jogos, é uma jornada do Kratos, ele se redescobrindo e principalmente se conectando de novo com a paternidade, tá ligado? Que foi o que transformou ele no fantasma de Esparta, né, cara? Que ele foi manipulado a matar a família. Então, eu acho que se ele não tivesse essa volta da sensibilidade por meio do Atreus e dessa nova jornada que ele entra no jogo de 2018 até o Ragnarok, ia ser um joguinho de Red Pill bonito.
Parando pra pensar, só um comentário, mas parando pra pensar, aquelas cenas, por exemplo, no 3 da Afrodite era muito, tipo assim, aleatório, né? Porque o cara exagerada, para de matar, né, os deuses pra dar uma trepadinha.
É
um
exagero, né?
É de repente, tá ligado? Não tem uma construção.
Mas não adianta vir falar que, mas não sei o quê. Mano, é isso, tá ligado? É isso. Vagabundo, tipo, o quanto de nerdola não ficou maluco com isso.
É isso.
Tá ligado?
É foda.
É, fala aí, Gugão. E tu?
Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora, do fuso e da galáxia que a pessoa está ouvindo isso.
É importante saltar a galáxia.
A gente podia começar a enviar o sinal do não dá pra pausar pro espaço, né?
É melhor não, cara.
Podemos mandar.
Eu não gostaria de ser responsável por nada.
Dependendo por algumas coisas, talvez eu goste.
Gostaria de dizer aí que esclarecer que muitas pessoas vieram mandar mensagem no Instagram falando, pô, o Gustavo sumiu das gravações, tem 2 meses que não escuto ele, não sei o quê. Tá de férias, mas eu só queria dizer que eu tô preparando aí, né? Muitos já sabem, né? Tô preparando um novo podcast aí, dá pra pausar sim. Está em vias
de
ser lançado.
Sendo que esse desgraçado participou do programa anterior, tá ligado?
É, de 3 horas. 3 horas do Gustavo falando merda.
Está em vias de ser lançado, entendeu? Dá pra pausar sim.
Beleza.
Ele tá achando que ele é o Belo, que ele vai sair do Soweto e fazer carreira solo.
Sair do Gigante do Sol. Sai.
É.
Ai, ele está em vias de ser lançado, entendeu?
É o eufemismo do pagode.
Já estou terminando estamos terminando de editar alguns episódios já para lançar e tal. Então fiquem ligados aí.
Ok.
Dá para pausar assim, com certeza vai sair.
Beleza, amigo.
Só para dar esclarecido aí, né, para galera. Para dizer também que, como estamos 3 aqui, vai ser rápido, eu pretendo falar o mínimo possível, porque eu quero ver minha novela. Tá ligado? Novela das 9 tá pica.
É verdade, a gente tava falando sobre isso antes de entrar.
Eles estavam falando, eu ouvi, eu tava com fone, estavam falando de como a novela tá boa.
Pra poucas pessoas que sabem, eu trabalho agora, né? Finalmente. E fui no escritório, então hoje eu tô cansado.
Acabou a mamata europeia.
Primeiro dia que ele trabalhou presencial depois que ele voltou pro Brasil. O menino deve estar exausto.
Acabou, sem o home, fui só pro office. Tô exausto, tô cansado, entendeu? Minha pele de bebê.
Cala a boca, cara.
Então vamos lá, né? Deixa aqui sua opinião impopular sobre os games. Opinião impopular sobre os games. Eu tava pensando sobre isso, só que eu ia falar do tipo assim, porra, não são jogos que incitam violência, mas acho que isso não é impopular, né? Tá ligado? Porque...
eu acho que isso já tá mais do que certo.
Muita gente da comunidade já tá nisso, né?
Isso já é correto. As pessoas já sabem que é assim.
Cara, então, opinião popular, cara, que eu talvez tenha... pô, é muito complicado, cara. Porque, realmente, eu vou dizer que eu sou muito, assim, muito aliado com um pouco a comunidade gamer, entendeu? Talvez, acho que, tipo assim, opinião popular, porque muitos games têm isso, é... a problemática é a questão de protagonista com mulher, né, cara? Porque é uma parada que, pô... eu acho que tem que ter mais mesmo.
Ah, tem que ter mais, entendi.
É, entendeu? Não vejo muito problema nisso.
Ah, é, porque se você pegar e trabalhar uma opinião de gamers, eles têm esse receio, né? Eles têm esse, não vamos botar tantas mulheres aí.
Eu só acho que tem que ser bem construído, entendeu? Por exemplo, eu lembro muito da discussão do Odyssey, do Assassin's Creed Odyssey, que você podia escolher 2 personagens, né? E muita gente falou que a história encaixava muito melhor com a personagem feminina. Não lembro o nome do personagem feminino, nem do personagem masculino, não lembro nem o nome do nenhum dos 2.
Porra, eu também não. E não tem muito tempo que eu joguei, viu, mano?
Não, eu joguei tem um tempo já, mas não lembro mesmo. Não lembro mesmo. E diziam que a história se encaixava muito melhor com ela, tá ligado? Que as coisas não eram... os diálogos eram mais fluidos, assim, se pode dizer. Não sei se... eu joguei com a versão masculina, né? Eu vou ser sincero aqui. Eu tô falando isso, mas eu, geralmente eu sempre escolho a versão masculina, né? De gosto também, não sei, né?
É, por identidade, às vezes você quer jogar... É, não.
Eu vou ser sincero com você, cara. Eu discordo em parte de você, tá? E já me explicando pra ninguém, pelo amor de Deus, cancelamento vem. Eu não acho que as personagens femininas necessariamente precisam ser muito bem trabalhadas. E vou te explicar. Porque não tem esse pudor todo com os personagens masculinos. Você vai ver, cara, a maioria dos personagens masculinos tem até piada disso na internet. Que se você pegar Drake, Joel, os caras são todos iguais. Barba por fazer, meio sujo.
É tudo
até
com a
roupa
narrativa.
É muito parecida. Entendeu? E o background dos caras, com exceção do Joel, que eu acho que assim, o roteiro e o enredo de The Last of Us são fodas. Então, assim, eu acho que a gente colocar que a personagem feminina ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem adaptada, tal, 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 é botar na mulher digital o mesmo peso que a gente coloca na mulher hoje em dia, que a mulher tem que ser mais foda, que tem que ser não sei o quê. E às vezes não precisa, mano. Bota uma personagem rasa lá,
não,
igual a gente
cara,
faz com os caras, entendeu?
Ah, então, cara, não sei, entendeu? Porque, por exemplo, eu tô falando de uma opinião, então eu vou falar de uma opinião minha, entendeu?
Não, não, amigo, você pode manter a tua opinião.
O cash é isso, é opinião e fato.
É, sim, beleza, não, sim, justo. Não, mas aí eu vou deixar, então, entendeu?
Tô aqui como bom publicitário fazendo uma provocação.
Caralho, eu odeio essa palavra, mano.
Eu também, mano, eu também.
Provocação, caralho.
Como é uma opinião minha, entendeu? É tipo assim, o que eu vou dizer é porque é a opinião mesmo minha, entendeu? Porque, por exemplo, a Uncharted não pegou. É um jogo que eu joguei primeiro também, tudo bem. Joguei primeiro quando lançou de graça.
Qual amigo? Pula. Desculpa, não ouvi.
Uncharted.
Ah, tá.
Eu joguei o primeiro, tipo assim, achei a história, tipo, entendeu? Não me pegou, tá ligado?
Não, é, você pode também não curtir histórias de personagens rasos também, masculinos, é isso que tu tá falando. E aí eu entendo o seu ponto
se o
personagem
entendeu?
Inserir uma mulher também num ambiente raso talvez não te agrade, faz parte.
É isso.
É, porque, por exemplo, o Red Dead Redemption, porra, o 2... Ele tem uma puta personagem feminina que é a Sandy. Acho que é... Aí também vou tentar lembrar o nome de novo. Que é, acho que se não me engano é a Sadie. Sadie.
Acho que é Sadie.
Sadie.
É Sadie ou Sadie? Eu não sei qual a pronúncia, mas é S-A-D-I-E.
Sadie. S-A-D-I-E. É isso, Sadie.
É, isso aí.
Seria Sadie, né?
Pô, tá só um soletrando aqui nessa porra, né?
Porque
tá foda.
Agora, sabe quando
5 minutos soletrando.
Você fala a mesma palavra muitas vezes e essa palavra perde o sentido. Mano,
sofá.
Eu comecei a ver Ted Lasso esses dias. Cara, por favor, vejam Ted Lasso. Quem tiver acesso, seja pela Apple TV ou seja por meios bacanas de assistir, aí tem um episódio que ele fala isso. Às vezes você fica preso numa palavra, fica repetindo ela tantas vezes que essa palavra perde sentido pra você.
De meios bacanas, cara. Que
você perde a palavra perde sentido. Igual aconteceu agora com Sadie.
Então, e o personagem, por exemplo, você encontra ela já no início do jogo... Que os bandidos queimaram a casa dela, mataram o marido e tal. Aí tu fala assim, pô, ah, beleza, mulher toda fodida, vamos junto aí com a gangue aí, participa, não sei o quê. Pô, aí a mulher bota pra quebrar, meu irmão. Pô, a história da mulher é super interessante, tá ligado? É, a mulher participa pra caralho. É, a mulher tem um puta personagem foda, secundário, entendeu? Um puta personagem fora de secundário. Mas aí também cai naquilo, realmente,
ainda,
né?
E você ainda tá falando de um personagem secundário, né? Que é uma parada que, tipo, vai até além. Porque geralmente a galera não dá nem lore pra mulher quando ela é um personagem secundário, dependendo
pois
do jogo.
Pois é, e ela ficou um personagem muito foda, tá ligado? Ficou um personagem muito foda.
Mas eu acho que Red Dead é um ponto muito fora da curva, viu, Guga? Porque, cara, é muito... Qualquer NPC que você segue ali, o cara tem um background, mano. É muito doido,
então,
tá ligado?
Mas é isso que eu tô falando. Então,
não,
acho que...
eu sei, eu entendo. Eu entendi.
Acho que é jogos trabalharem aí melhor os personagens. Eu acho que tem que dar um foco também mais pro feminino, velho. O que muita gente reclama, do tipo, porra, a lacração, é palhaçada do caralho.
E a gente, infelizmente, hoje, ainda é maioria no mundo gamer, os caras reclamam quando você tenta encaixar um personagem mulher, um um personagem da comunidade LGBTQIA+, ou seja, tipo, os caras falam, ah, lá tá o cara querendo empurrar um gay no meu joguinho. Meu irmão, você não sabe, na comunidade nós somos plurais, então, tipo, ele não tá empurrando nada, todo mundo pode ser o que quiser o tempo todo, né? Tipo,
eu acho engraçado que, assim, tudo bem eu acreditar que tem um mago que solta bolas de fogo pela mão. mas não pode ter um homossexual no meu jogo.
E a sereia
é
não pode
demais,
ser negra.
Né, cara?
A sereia não pode ser negra, o elfo não pode ser negro, elfos são brancos. Quantos elfos você conheceu, ô desgraçado?
Era isso. Porra. Que eu ia falar. Eu também nunca conheci
Desculpa,
uma sereia.
Me exaltei.
Eu também nunca conheci uma sereia negra, tá ligado? Mas é aquilo, eu também nunca conheci uma sereia, né, cara? É muito doido,
quem
né, mano?
Quem quiser pesquisar a opinião sobre Ariel, pesquise o vídeo do Igor Guimarães falando do que se trata o filme da Pequena Sereia. É muito bom.
É muito bom.
Eu não vou contar porque é pesado e você tem que procurar pra ver. Tenha mais de 18 anos para assistir, por favor. Eu vou trazer a minha opinião impopular agora também. É impopular porque eu sei que gamer gosta de desafio. E para mim, jogo da série Souls é uma merda. Souls-like é uma merda. É um saco.
Ai, mano, a gente já infartou o Giba na live. Agora a gente vai infartar o Gibão no programa.
Ninguém manda ele querer trabalhar. Eu tô falando, ó, deixando bem claro. Não é a opinião do não dá para pausar. Os jogos são lindos? São. Os jogos são perfeitos? São. Mas não são pra mim. Eu acho uma grande porcaria essa necessidade ferrenha do cara de se desafiar. Eu preciso ser o melhor. Temos que pegar esse. Tá na venda. Pô, bicho. Que saco. Aí tu joga um jogo. Eu tô jogando Diablo agora, né, cara? Diablo tem níveis e tal. E aí o meu irmão é um ruxador de videogames. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu tô lá jogando, subindo meu level. Ih, feio. Tô no level 45, tranquilão. Aí ele fala, vem aqui fazer uma pedra do level 72, eu faço, você pega os itens. Eu falei, cara, qual é a graça do jogo disso pra mim? Eu vou ficar andando atrás, catando o jogo. Aí o Gustavo até fez uma piada dessa com a gente. Pô, eu tô achando que eu peguei a versão necromancer do Diabo. Porque eu vou andando pelo mapa, só vejo gente morta e ouro, pô. Caralho, tipo, que DLC é essa?
Eu não consigo usar a minha magia.
Não, eu não uso, eu não dou um golpe. Aí, tipo... E pra mim, a série Souls, ela vai um pouco nesse nível de... Eu respeito... É aquela coisa, tá, gente? É a minha opinião, eu respeito quem gosta. Mas eu acho muito ruim. Eu acho, por exemplo, Elden Ring é um jogo muito bonito. Eu tentei... Pra vocês terem uma ideia, eu tentei jogar Elden Ring umas 5 vezes.
Mas, o Vitinho, sabe por que você não gosta? Sabe por que dessa sua opinião? É porque a gente não
porque
tem
pudor. Porque você é um merda falando.
Não é. Sabe? É porque, assim, a gente já falou disso em outros episódios, a gente não tem pudor de chegar e, mano, tá difícil, eu vou baixar a dificuldade. E jogo Souls-like, tá ligado?
Não,
ele é pro cara que ele quer chorar sangue pra passar de um chefe ou de um subchefe, por aí vai. O Sabota é isso.
É o caso do Sabotinha, do Gibão... Sabe, os caras querem esse desafio, querem entender a mecânica do boss pra saber quantas vezes tu tem que pular, quando tu tem que esquivar, quando você tem que usar...
Caralho, o Hollow Knight, mano.
Você tem que se planejar. É, Hollow Knight, é isso.
Hollow Knight foi um jogo que eu larguei mão, cara. Eu falei, não, tá maluco, pô.
Eu sei que tem muita gente que ama os jogos Souls-like, mas pra mim, opinião, tá, gente? Opinião do Vitor Fernandes, não é opinião do não dá pra pausar. Vitor Fernandes não gosta de Souls-like, apesar de achar e concordar que os jogos são muito bonitos e muito bem feitos. Mas não é pra mim. Pra mim é uma grande merda. Pô, continua lançando jogos mais tranquilos. E por favor, cara, dificuldade easy em todos os jogos. Às vezes a pessoa só quer ver a historinha, cara.
É, né? Não, tem isso.
Eu só trabalho o dia inteiro. Lembrando que eu não dá pra usar um ambiente criado por gamers acima dos 30 anos. Eu, Gustavo, que tá quase chegando. Já chegou, Google?
O quê?
Já, 29, já tá quase já. Se não chegou,
tô com
quase.
30 já. Tá maluco,
já. Foi 30 que você fez? Então pronto, já não posso, preciso mais falar eu, Gustavo. Então são games acima de 30, cara. E às vezes a gente tá trabalhando, quer chegar em casa, tu só quer jogar um joguinho. Tu só quer jogar um videogame.
Gustavo já foi visitado pela fada da coluna? É uma fadinha que à noite ela joga um pozinho na sua coluna e de manhã quando você acorda meio torto.
E é com esse gancho, não da coluna, mas de estar dizendo que essa é a minha opinião, que eu vou para a primeira pergunta do cast. Por que é tão difícil respeitar uma opinião divergente?
Porque geralmente vem de uma arrombada,
né? Caraca, eu não gosto de tal coisa, e a pessoa ela simplesmente fala assim, não é possível que você não goste de tal coisa. Por que é tão difícil às vezes você simplesmente respeitar? Isso, claro, né, galera? A gente está falando só do ambiente de videogame, a gente não está... Falando numa questão geral, a gente quer diminuir essa discussão ao âmbito de videogames, que se a gente for expandir isso, a gente sabe que tem uma corja de filha da puta muito grande aí. A gente não tá falando disso. É só de videogame e joguinhos. Tipo assim, é o Guga virar pra mim e falar assim, cara, Pokémon é muito bom. E aí eu virar e falar assim, pô, beleza, mas não dá pra jogar no Switch, porque o Switch é um videogame muito merda. Aí ele fala, você não tentou direito.
Mas não tentou mesmo.
Que eu comprei um, fiquei 6 meses com ele dentro de casa, em 2 meses ele virou apoio na estante. Então é assim, sabe, tipo... Por que que não... Por que, Guga, me explica. Por que que é difícil respeitar uma opinião divergente? Você costuma respeitar a opinião dos outros ou você sempre tenta achar um argumento ou um buraco pra tentar enfiar a opinião do cara, amassar, jogar no lixo e passar com a sua por cima? Não, o Guga não faz isso, tá? Eu só tô incrementando a pergunta.
Como eu disse anteriormente, no início do cast, eu vou responder com não. Giva, pode.
Ele falou que vai falar o mínimo possível.
Cara, sabe o que eu acho?
Não pede nem sim e não a pergunta.
Pois é, mano. Não, deixa ele.
Eu respondo.
Eu vou deixar ele pensar um pouquinho pra ele responder.
Eu respondo.
Responde? Então responde. Você...
Não, eu quero... Enquanto você tá pensando um pouquinho, deixa claro que não precisa responder não, tá, Guga? Mas eu tava conversando com o Guga mais cedo, falando, pô, a pauta de hoje, tá? Ele falou, pô, cara, eu li, dei uma relida na pauta. Pô, mas é uma pauta difícil, né, cara? Porque não é uma pauta que a gente vai falar de um jogo específico, de uma parada específica, é muito abrangente. E aí a gente vai falar de opinião e fato, cara. E é uma linha muito tênue entre a gente falar estupidez, falar uma grosseria e falar a suposta verdade. Que não existe uma verdade absoluta, né? Mas enfim, segue aí, Google.
Existe, é a minha.
É isso aí. E com isso a gente acabou a gravação de hoje.
Que caracatica. Cara, como seguindo a lógica de uma grande série de filmes aí... de uma grande série de livros chamada Divergente. O problema da opinião divergente é que é uma opinião diferente da dos outros, entendeu? E isso incomoda, como acontece no filme Divergente.
Gera o caos. Saga,
em toda a saga Divergente. Pra quem não viu aí, eu não sou fã da série. Pode parecer, porque eu tô falando aqui, tô citando filme, né?
Por que que tu tá citando Divergente, cara? Só porque tá no enunciado da...
Exatamente, entendeu? Então, como um grande filme aí de uma série que eu gosto, mas não sou fã, mas gostaria de ser fã, mas eu gosto, e não vou ler os livros porque são grandes, eu não acho que nem é coisa de otário.
Caralho, mano!
Que vagabundo, não, cara. Não. Ele divagou de um jeito que não dá, mano.
Esse que eu acho que é o problema... Por que é tão difícil respeitar a opinião divergente? Eu acho que esse que é o problema, entendeu? Eu tava lendo a pauta aqui de novo, porque eu esqueci a pergunta. E é isso aí, cara. Eu acho que é sim. É difícil respeitar... Por que é tão difícil respeitar a opinião divergente? Eu acho que é difícil respeitar a opinião
ele
divergente.
Ele repetiu respeitar a opinião divergente aí depois, 18
mano,
vezes.
Ele fica puto que ele demora pra ser chamado pra gravar. Mas é por isso, mano. Olha o que ele tá fazendo com a pauta, cara. Era pra gente gravar em 40 minutinhos.
Porque
mano,
a galera não gosta de ser contrariado, cara. Assim como acontece na série de filme Divergente. E eu termino aqui minha
pauta. Assim, você não tá errado. Eu acho que o ponto focal dessa pergunta... Quem escreveu essa pauta foi o Giacom, tá, gente? Eu acho que o ponto mais pesado dessa pergunta é esse. Por que que é difícil respeitar uma opinião divergente? É por causa disso. Porque você não gosta de ser contrariado. É da natureza humana, bicho. Tirando as pessoas que são, de fato, submissas e não têm... E às vezes por escolha, às vezes não, tá? Você não gosta de ser contrariado. Só que tudo vai depender de como você reage a esse tipo de opinião, né? Tipo,
e principalmente quando... Tipo assim, cara, gente, por que que essa pauta me ocorreu, tá? Quando a gente tava fazendo a nossa tier list na última live, foi uma parada muito engraçada, assim, porque, mano, a gente foi colocando as paradas ali e a gente foi criando os critérios na hora ali. Tipo, não, mano, acho que... Ah, porque é muito bom, mudou o cenário, ou então, tipo, é um jogo que definiu as regras e deu nome a um gênero, sabe? Beleza. Aí The Sims, mano, ficou esquecido ali pelo meio, tá ligado? E foi um jogo que ficou onde ficou, porque é um jogo que... Quem é o concorrente de The Sims?
Não existe.
Não tem outro jogo igual a The Sims, não tem. E aí, cara, quando o Gibão entrou, eu acho que The Sims estava no mesmo nível de... Não sei se ela Silent Hill, não sei o que que foi. E o Gibão entrou na live e ele... Eu vou infartar! Eu não acredito que The Sims está no mesmo nível que não sei o quê! Tipo assim, porque The Sims seria inferior, né?
Tá no mesmo nível de Silent Hill. É isso mesmo.
Silent Hill, isso. Então, assim, você vê que a galera ficou muito inflamada. Eu sei que o Gibão, óbvio, ele não tava dando hate ali nem nada. Ele só tava mesmo, né, esboçando ali, que ele tava meio incrédulo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar no pé dessa galera. E aí eu comecei a falar que Diablo era um The Sims de época. Mano, eu nunca gostei de jogar The Sims. E eu, de Diablo também, infelizmente, eu vi na live do Vini Lima. E vi a live também do Gibão, não dá pra pausar. E assim, é um jogo bonito, é um jogo maneiro, mas não é um jogo que me pega, tá ligado? Mas eu não tenho nada contra, tá ligado? Só que, velho, eu fiquei pegando no pé dos caras, então eu falei, velho, eu vou pegar no pé deles. Eu acho que o difícil de respeitar a opinião divergente, Vitor, eu acho que é muito pelo... As pessoas, elas não querem estar erradas, tá ligado? E é muito difícil você fazer alguém mudar de ideia. É tipo assim, tá rolando uma polêmica gigantesca com o Palmeiras aí, junto à CBF, tá certo? Beleza. Ah, porque devia ter expulsado o cara, porque o Palmeiras foi garfado, não sei o que, não sei o que. Beleza, mas o lance que o cara tomou amarelo, o Endrick perdeu o pênalti. Você entendeu? No jogo anterior, o Rafael Veiga também perdeu um pênalti. Mas se eu for falar disso, se eu for dar essa opinião, dane-se, eu tô excluindo que os dois jogadores perderam o pênalti. Então, assim, é muito difícil, mano, porque eu, quando eu tô defendendo uma opinião, é muito difícil eu me descolar da paixão, entendeu? Eu tenho que... Oh, meu irmão, tá, eu tenho... Por isso que, às vezes, as pessoas saem no tapa pra defender ou extrapolam também, né, virando hater na internet. É por isso que a galera tem que ter noção aí que a gente, no fundo, no final do dia, a gente só tá falando de pixel.
É, não, e entra um lance muito pior, cara, que é assim, não há nenhum problema em você divergir da opinião do seu amiguinho.
É.
Contanto que você a faça com respeito. É simples, cara, tá bom, você acha isso? Eu não acho. Segue o baile, toca a vida. E lembrando, gente, quando o assunto for videogames, tá? A gente não tá falando isso pra todos os assuntos da vida. Tem horas que realmente algumas pessoas estão certas, outras estão erradas. Tem coisas que são opiniões e tem coisas que são fatos. No videogame, você pode enxergar alguns fatos em cima de, acerca de alguns jogos. Um exemplo disso, eu critiquei pra caralho agora, é The Ring. Falei mal pra caralho. Foi o jogo do ano. Eu não posso ir contra esse fato de que foi um jogo do ano. Eu não posso falar, o jogo é uma merda. Não é, cara. Foi um jogo do ano. Eu não gosto do jogo.
Mas quem votou, né, Vitor? Tem isso, né?
Mas é isso. Esse é o ponto. Tá ali, as notas estão ali. Tem crítica do povo, tem crítica de crítica.
Teve voto impresso e auditado?
Aí eu acho complicado. E é falando de Elden Ring que a gente passa para a segunda pergunta da nossa pauta. Passamos pano para franquias prediletas sem perceber? Giacomo?
Ah, muita coisa. Muita coisa.
É, você acabou de trazer no início do programa uma leitura de God of War.
God of War. E você pode falar, não, com certeza, com certeza.
Eu tinha trazido, eu não sei português correto, desculpa.
Eu acho que é trazido, amigo. Cara, eu vou ser bem sincero com você. A gente sempre falou muito dos bugs de FIFA. Ah, porque FIFA bugado, porque não sei o quê, porque... Enfim, a gente às vezes passa pano. Tipo, eu jogando Horizon Forbidden West, eu fui entrar na base da Eloy e simplesmente não tinha chão. E aí eu caí, e aí eu acionei o planador dela, fiquei caindo um tempão de planador, isso em live, tá? Quem for lá no YouTube do Não Dá Pra Pausar, tem essa live lá. E aí eu fiquei um tempão de planador, pá... Aí eu falei, mano, que é isso? Aí eu pausei o jogo, voltei no meu jogo salvo, e aí fui e entrei, tipo assim, simplesmente o jogo não carregou o piso da parada, tá ligado? E depois de um tempão, eles lançaram um patch de correção e tal, mas o jogo saiu com certos bugs, tá ligado? Na montaria, em várias paradas. O próprio F1 que a gente tá jogando, ele... E aí é começo de jogo, tá, gente? Não adianta a gente pedir perfeição, porque isso não existe. Lá pro, sei lá, terceira ou quarta atualização, aí o jogo começa a ficar redondinho, tá? Isso é com qualquer jogo. O F1... saiu com certos bugzinhos, tipo assim, quando você tá fazendo uma volta rápida, ele pinta o traçado que você fez roxinho quando tá perfeito, verdinho quando você tá bem e vermelho quando você tá mal. E aí quando você abre uma segunda volta, você vê pintado no chão, assim, uma listinha, né? Uma listazinha pra você seguir. A parada tava pintada no céu, a parada tava pintada no guarda-reio, a parada tava pintada... Parecia com uma criança, pegou um crayon e saiu, sabe, um giz de cera e saiu pintando a pista inteira. É bug, mano. Não adianta. Mas se você perguntar hoje, eu só tenho jogado Fórmula 1, mano. Primeiro porque eu quero competir nas ligas. E segundo, porque eu quero parar de bater e quebrar bico com o Gibão.
Pô, tá brincadeira, isso na última foi sacanagem.
Pô, tá, cara, maluco.
Eu já acho assim, tipo, a gente passa pano pra muita coisa na vida, né? Tipo, pô, o tempo todo. Essa é a grande realidade. A gente tá sempre disposto a fechar os olhos pra algumas coisas que acontecem ao nosso redor, que, óbvio, tá, gente? Que não afetem diretamente ou indiretamente a vida de outras pessoas. Vamos botar isso aqui claro, não feche os olhos pra esse tipo de coisa. Nisso você tem que ser uma pessoa ativa, tipo, entra nessa discussão. Mas, falando de jogos, pô, cara, você citou alguns, eu cito diversos outros, assim, porra, eu tive que defender. Eu não tive muito espaço porque eu não tava participando do último programa, eu tava só como coordenando a live e tal. Mas vocês chegaram e criticaram o Football Manager, né? Tipo, caralho, pô, não sei o quê. Só que assim, eu tenho que concordar com o que vocês falaram. Mas, ao mesmo tempo, me dá vontade de falar assim, não, vocês estão errados. É aquilo, é o contra fatos, não há muitos argumentos. O que foi levantado são fatos. Pô, eu tô jogando realmente uma planilha de Excel, né? Só que se você não consegue enxergar emoção em cima daquilo,
é isso.
Não venha me pedir para enxergar emoção num Dark Souls. Essa é a complicação. Só que, no final, a gente acaba passando pano pro nosso. É sempre assim, pô.
Mas eu acho que não é nem uma questão de passar pano, cara. Sabe qual que é também? Se eu chegar pra um cara e falar pra mim, e falar pra ele assim, mano, jogar joguinho que é point and click, pra mim, é uma das coisas mais chatas de toda a história dos videogames. Tá ligado? Esses jogos que a mecânica é point and click, tá ligado? Que o cara vai andando e tal. Então, pra mim, mano, é a coisa mais chata do mundo.
Eu incluo nisso aí aquele Telltale.
Pois é, aí o cara vai virar pra mim e falar assim, e você, mano, que joga um jogo, são 20 pistas, e quando você termina as 20 pistas, você joga pra, volta pra jogar mais 20 pistas, que são as mesmas. Que o Fórmula 1 é isso, você não sai inventando o circuito, tá ligado? São os 25 circuitos da temporada, eles incorporaram lá mais uns 2 ou 3 que estão fora do calendário oficial, você pode escolher ali, ou jogar só neles e tal. Mas bota aí 23 pistas que você joga e acabou, mano. E o esporte é aquilo ali, sacou? É o que te diverte, mano. Às vezes o cara acha que point and click é uma puta mecânica divertida. Às vezes o cara acha que o Football Manager que a gente brincou, que é jogar futebol no Excel, é uma parada maneiríssima. Então eu acho que também vai muito de você respeitar o gosto do outro, tá ligado? Sei lá, eu tô queimando um pouco da pauta aqui.
E como isso daqui não é uma mesa de amizades, eu já vou chegar falando, tu perdeu com essa palhaçada de não gostar de point and click, tu perdeu um dos maiores jogos da história, que se chama Full Throttle.
É, disse o fã de Football Manager.
Vou entrar aí na discussão. Cara, assim como o grande grupo de pagode, só pra contrariar, eu vou dar aqui a minha opinião só pra contrariar, da grande banda só pra contrariar. Cara, passamos quanto para a franquia? Não, cara, eu não acho que... Aí eu acho que, tipo assim, não é passar pano, tá ligado?
É defender sem enxergar o erro, né, o vagabundo?
Não, eu acho que você tá defendendo o que você gosta, entendeu, velho? Porra, passar pano, tá ligado? Eu acho que passar pano... Porra, eu não consigo ver defender o jogo que eu gosto como passar pano, entendeu?
Gustavo, você tá passando pano. Me perdoa.
Cara,
se isso, Giba, se eu concordar com você. Mas vamos lá, Giba. Se eu concordar com você, pra me fazer eu poder ver minha novela mais rápido? Se sim, então eu concordo. Se não, então é, eu vou falar minha opinião, entendeu?
Tô passando.
Aí
plano.
Eu vou depender do que você tá falando. Vamos lá.
Gustavo, já ouviu falar de aplicativo do canal onde passa essa novela? Eu não vou fazer propaganda aqui.
Aí você tá passando pano aí do aplicativo que passa a novela.
Então, mas eu não vou fazer propaganda dele porque ele ainda não patrocina o Não Dá Pra Pausar.
Beleza. Então, cara, eu acho que Eu não sei se eu não sei se passar pano é a palavra certa, eu não, entendeu? Eu não sei, mas eu...
Qual é a palavra que você colocaria, então?
Cara, é defender o que você gosta muito, tá ligado?
Mas
acho que passar pano
se,
é... Passar...
E se o que você gosta muito tiver defeitos?
Mas aí é que tá, é defeito, tá ligado? Eu não acho que é uma coisa, tipo, errada, entendeu? Eu acho que passar pano vai pro negócio do tipo assim, porra, é tipo o Neto, no, entendeu? Donos da bola. Pô, o cara... Entendeu? Às vezes tu tem que dar uma passada de pano pro cara, porque às vezes o cara acerta muito, pô. Entendeu? Só que às vezes o cara, o Neto fala muita merda.
Cadê o Sabota pra fazer aquelas comparações esdrúxulas dele?
O Neto
dele?
Fala muita merda, tá ligado? Eu faço por ele, tô fazendo agora. Entendeu? Eu acho que é isso. E isso é um passar pano, entendeu? Agora, eu falar assim, porra, eu gosto muito de Divinity. Divinity é uma obra, entendeu? Braba. E aí vira a gente Daniel e falar pra mim assim, ai, que não sei o que, blá, 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 blá. Pô, mas é um jogo que eu gosto, entendeu?
Mas eu acho que o lance de passar pano aqui, cara, é muito, tipo assim, empresas que têm problemas, tipo...
Ah, beleza, beleza.
Teve aí uma polêmica aí com a galera, tipo, com a comunidade carcerária, naquele jogo de zumbis que é do motoqueiro lá, acho que é o nome dele.
É Days Gone.
Days Gone. Teve uma galera que cancelou o jogo e tal, e aí teve uma galera que falou, mano, nada a ver, o jogo é maneiro, eu vou jogar assim mesmo, acho que não tem nada a ver. Ou então o pessoal que não quis jogar Hogwarts Legacy...
É, eu ia levantar isso
por causa
do Hogwarts.
É isso, por causa dessa parada. A gente mesmo não dá pra pausar, a gente escolheu não jogar, não fazer conteúdo em cima.
Entendi.
Entendeu?
Não, entendi. Aí, não, nesse ponto falou, não, eu concordo com você. Nesse ponto eu acho isso, eu acho passar de pano, esse ponto que eu entendo. Porque o que eu entendi da fala do Vitor, trazendo um negócio, por exemplo, da FM, é porque ali não teve passada de pano, entendeu? Ali teve uma pessoa falando merda, que o jogo é só Excel, e outra pessoa merda falando que o jogo é bom, entendeu?
Vagabundo.
É esse ponto, cara.
Não,
eu acho que você
entendo,
é passar pano.
Eu entendo o que você quer dizer, mas a gente pega, por exemplo, alguns cenários, tipo, esse que o Gibão levantou, esses dois que o Gibão levantou, Hogwarts, tipo, o outro lá, e assim, e muita galera pra jogar o jogo... usou de vários subterfúgios pra fugir da polêmica envolvendo a...
transfobia.
Sim, eu acho isso casos perfeitos, é, eu acho casos perfeitos de passar de pano. Isso é um caso de passar de pano. Beleza, aí no, em bem, no bem-estar da minha novela, eu digo sim.
Falando no geral, eu acho que o grupo, a gente, nosso bonde, nossa união ali, Flasco, nosso grupo lá de 20 pessoas, eu vejo pouca gente passando pano pra franquia. Porque a gente até discute bastante. Aí, botando a galera aí, galera, a gente tem um grupo no Telegram que a gente discute algumas coisas e em breve essas discussões vão estar disponíveis no Discord também. Então, fica de olho nas nossas lives que a gente vai divulgar nosso canal do Discord lá pra vocês debaterem com a gente, discutirem com a gente, pedirem opinião, porque assim, né, nossa opinião não é muita coisa, mas a gente joga o que a gente consegue e nós somos muitos, então a gente acaba conseguindo jogar bastante coisa. E aí, a gente brincando com essa coisa de Flascos e afins e palmengos, eu vou levar uma parada pra você. Aí eu acho que entra o ponto que o Guga tava querendo levantar, que ele achou que o passapano tava defendendo. Como que a gente evita clubismo no mundo do game, no mundo dos games, o Guga? É possível evitar? É, porque assim, eu acho que o que você tava levantando é, você não acha que seja passapano, você acha que o que tá acontecendo, pelo que eu entendi no meu ver, é clubismo, é o cara gostar muito de uma franquia e defender ela... apesar de problemas, não de erros, né?
Eu acho
problemas.
Que a gente evita, eu acho que a gente vai evitar o clubismo no dia que todas as empresas falirem, pra puta que pariu, falirem, e só a Rockstar tiver fazendo
é o
jogo.
GTA Boy, GTA Boy.
A gente vai evitar o clubismo sendo clubista.
Sendo clubista.
Porque você só vai ter uma empresa, pô. Só vai ter uma empresa, entendeu? É,
tá
e
certo,
acabou, pô. E tem que acabar
pô, você,
mesmo.
Você, caralho, você é um gênio, cara. Você...
Tá, deixa eu ler a pergunta aqui de novo. Como evitar o clubismo? Cara,
eu não aguento mais ver você lendo pergunta, desgraçado. Vai.
Pô, cara, vocês falando. Mandam a pauta meia-noite de segunda pra gravar na terça.
Manda ele pra casa do caralho, Gil.
E eu, é um assunto que vai estar no meu podcast e dá pra pausar sim, tá?
Fiquem eu mandei no domingo, mano, à noite, falando que a gente ia gravar na terça às 9.
Não, falou que ia gravar na segunda.
E depois a gente...
Não, mas vai, segue aí, ó, desgraça.
Cara, como ele tá cobrindo no mundo dos games? Cara, eu acho que Pô, cara, eu acho que é muito difícil, velho. Porque todo mundo é clubista, cara. Todo mundo é... é clubista, entendeu? O Giba conseguiu trazer o Palmeiras pra essa porra, tá ligado? Tipo, do nada, bicho. Do nada.
Se o Sabota tivesse aqui, ele tinha infartado.
Ele ia dar uma tiltada. Eu e o Gustavo, a gente deu uma risada.
Eu tiltei, pô. Porque, caralho, cara, o que tem a ver? Do nada, meteu
o
Palmeiras.
Na hora eu pensei na última pergunta, eu quase puxei a última pergunta logo. Aproveitar que o Giba falou do Palmeiras...
É, beleza. O problema é o flamenguista, né? Mas beleza. Vamos botar futebol
aqui. Não, mas aí uma coisa não quer nada a ver com a outra.
Cara, é muito difícil. Cara, eu acho impossível, cara. Porque vai todo mundo... Cara, clubismo é uma parada que... Todo mundo vai sempre defender o seu, tá ligado? Não tem como evitar. É uma parada que não tem como evitar, velho.
É da natureza humana pra você.
Então, não é, mano. Não é. Eu acho que tem como evitar da mesma forma que a gente evita o clubismo na vida real. A gente só respeitando o teu coleguinha, tá ligado?
Giba, é como Thomas Hobbes disse no O Leviatã: o homem é clubista por natureza. Entendeu? Aí eu vou puxar pra minha... Quem não sabe, eu sou formado em história. Entendeu? Que não tem nada a ver com filosofia. Eu também nem li Thomas Hobbes. Tipo, foda-se, tá ligado?
Pois é, cara. Eu tô aqui, tipo...
Mas... Entendeu? O homem é clubista por natureza, entendeu?
Esse é o problema, Guga. Eu não entendi, mano. Você tá citando
como
um cara...
diria... Calma aí, como diria Descartes?
Você leu?
Outro grande filósofo. Clubista.
E ele não leu na faculdade?
É, clubista logo existe.
Entendi.
E acabou.
Cara, eu vou trazer o seguinte... Eu concordo com o Gustavo nessa.
Tá certo.
Eu acho que o clubismo é impossível de ser evitado. Você consegue, no máximo, controlar ele, que aí é o ponto que a gente levou lá no início, pra tentar respeitar um pouco a opinião do coleguinha, né? Mas, cara, e lembrando, tá, gente? A gente tá falando isso tudo aqui dentro do ambiente de videogames. Jogos, pixels,
sim.
Pixels. A gente não tá falando pra você levar nossos ensinamentos aqui pra vida real. É só... em torno de pixels. E eu acho que o clubismo de videogame é difícil evitar. Você pega, por exemplo, cara, a divisão que a gente tem entre consoles. Pô, tu defende o Xbox, Jacon?
Cara, não.
Tu é sonista.
Mas posso falar um negócio pra você? É uma parada que não me pega, Vitor. Juro por Deus, mano. Às vezes eu entro na onda assim por zoeira. Mas, cara, sabe por que eu nunca... eu nunca joguei o Xbox. Foi um comportamento mais de manada, cara. Porque quando eu, tipo assim, cara, tô a fim de comprar um videogame, tenho grana pra comprar um videogame, vou comprar. Olhei pros meus amigos, você, Sabota, a galera mais próxima, até o brother que trabalhava comigo, o Rodrigo, na época, todo mundo tinha PlayStation. Que eu vou fazer pra comprar um Xbox, cara? Aí eu fui pesquisar os jogos que eu, tipo assim, vocês jogavam FIFA na época. A franquia que eu mais curtia, God of War, exclusiva da Sony. Falei, pô, não tem como, mano, vou ter que comprar um PlayStation. Se o Giba tivesse grana, porra, meu irmão, eu teria o PlayStation 5, o Xbox Series, um Switch e, sei lá, e mais um PC Gamer.
Mas aí eu acho que o clubismo, aí depende da temática, entendeu? Entendeu? Nesse caso você não é clubista, entendeu? Mas pode ser, sei lá, falando de Fórmula 1... Entendeu? Sei lá, entendeu? Posso virar aqui e falar, porra, Need for Speed é muito melhor que Fórmula 1. Aí você vai começar, porra, mas o Fórmula 1, apesar do carro ser de papel, não ser nada realista, o jogo é muito melhor, tá ligado? Entendeu? Você pode falar mil opiniões de clubista.
Eu acho que tem um ponto. Eu trouxe a guerra de consoles justamente por isso, porque é um lugar que a gente consegue ver esse clubismo bem exacerbado nas redes sociais.
Nos grupos.
Tipo, a galera fala, não, porra, por que a Xbox isso? A Sony aquilo. Aí a Sony vem e fala, o Xbox tá acabando com o mundo dos videogames com o Game Pass, porque você tá falindo as empresas porque você não tá tendo lucro. Porque não tem como ter lucro. Enfim, aí chega um outro e fala assim, mas você precisa dar acesso. Aí, ao mesmo tempo, você tem os originais da Sony.
Não existe empresa sem lucro, mano. A Microsoft, ela pode estar tirando o lucro da Sony.
Não,
que é o iPhone dos jogos.
Que vale
não,
a gente
eu
trazer
para
uma renovação nossa da discussão sobre os Game Pass,
claro,
e afins.
Claro.
Mas ele... É porque dizem que o estilo Game Pass... O Game Pass não dá lucro. Ela pode estar tendo lucro em outras áreas dentro da companhia. E que acabam pagando... O Game Pass com propaganda
é
acaba carregando. Mas é assim, não é saudável para a empresa. Isso eu li algumas coisas, não fui muito a fundo, a gente pode trazer essa discussão para um futuro.
O nome disso chama subsídio, Vitor. Eu pego o lugar que tá me dando dinheiro, a minha vaca leiteira sustenta o meu abacaxi, pô, tá maluco? Isso é loucura.
Aí eu gostaria de levar e propor aí, para quem acompanha nosso canal, o nosso OnlyFans, eu vou fazer um quiz surpresa para as redes sociais.
Não. Ai, que susto.
Responde aí, o que que é melhor? Controle a pilha do Xbox ou controle a bateria do PS4?
E a gente vai colocar meu pai para responder todas as pessoas que comentaram.
E vamos botar o Zé, o maior defensor de controle a pilha que eu já vi na minha vida.
Na face da terra. Isso é ser
clubista. Homem é tarado numa pilha alcalina, pô. Não tem jeito, o cara é clubista em pilha, pô.
Não, mas é isso, alguém tem mais alguma coisa pra colocar sobre esse tema aí no finalzinho?
Não, que eu quero ver minha novela.
Cara, eu tô de boa, eu acho que é isso. Acho que no final das contas, fica aqui. Eu queria só agradecer ao Daniel. Ele
gerou uma pauta.
Pior que eu fui brincar com ele, falando, pô, Daniel dando hate aí. Ele, não, amigo, eu não dei hate não, tal. E não deu mesmo, tá ligado? Eu só tava brincando com ele, como eu brinquei com o Gibão. Mas foi uma parada que me acendeu isso, sabe? Da galera ficar inflamada com opiniões divergentes. Eu acho que a gente foi até brando aqui, porque faltou a gente se xingar mais e se bater mais.
É porque eu acho que isso é o que a gente propaga na pausada desde o início que a gente começou, né? A gente não consegue fazer muita diferença. Que é tipo, respeita a opinião do outro. Mesmo que você não concorde, de vez em quando dá uma xingadinha. Pô, mas tá falando merda. Mas passa 5 minutos e fala, pô, beleza, eu respeito tua merda. Sabe?
Tipo, tá. É que na verdade, Vitor, a gente errou aqui. Eu acho que na verdade esse formato aqui tinha que ter sido um mesa-cast e a gente tinha que ter gravado numa banheira de gel.
Foi o que o pessoal pediu no início da tier list. É isso, olha. Bem, na minha opinião, esse é o melhor cast sobre videogames do seu agregador e é só o que importa. Sério, galera, esperamos que vocês tenham se divertido, mas depois de tudo que falamos, qual a sua opinião sobre tudo isso? Qual a sua opinião sobre controle a pilha? Sobre controle a bateria? Conta pra gente. E conta pra gente aonde? Nas nossas redes sociais. @ não dá pra pausar no Instagram, Twitter, Facebook, na Twitch, na Kix e no YouTube, tá? Você pode achar a gente em todos os lugares. Segue a gente na Kix, é a rede nova lá. A gente tá esperando chegar em 75 seguidores pra fazer uns testes lá dentro, tá? E não esquece de recomendar a gente pros seus amigos, pois ajuda bastante. Eles podem encontrar a gente no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast e outros agregadores. Giba Giacom.
Estamos chegando no Blue Sky também, hein?
Estamos chegando no Blue Sky. Em breve teremos perfil lá. Você
vai inventar a rede social.
Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês. Eu sou o Vitor Fernandes e até a próxima semana no Não Dá para Pausar. Beijo.
Esse podcast é produzido pelo grupo Não Dá para Pausar e editado por Igor Pinheiro. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Evlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, mande e-mail para nãodáparapausar@gmail.com ou contacte nossos integrantes em suas redes sociais.